Linha Direta.
Adriana Brandão.
Os ministros das Relações Exteriores do Japão, China e Coreia do Sul se reuniram em Tóquio para discutir a cooperação trilateral. Na agenda da reunião, que começou com um jantar na terça-feira, estavam assuntos globais e regionais, mas o foco da conversa se centrou nos problemas entre a China e Coreia do Sul por causa da polêmica construção de um sistema antimísseis em conjunto com os Estados Unidos e entre a China e Japão por causa das disputas territoriais no Mar da China Oriental. Vamos a Tóquio conversar sobre essa reunião com nosso correspondente Everton Tobassi. Bom dia, Everton. A reunião teve um clima tenso?
Olha, mais ou menos. Podemos dizer que a conversa foi, digamos, bastante diplomática. O clima de tensão entre os três países ficou apenas nos temas discutidos. O ministro japonês Fumio Kishida e seus colegas sul-coreanos Yoon Byung-si e o chinês Wang Yi centraram as discussões na cooperação econômica e em coordenar a resposta frente ao crescente perigo por causa dos últimos desenvolvimentos de armamentos da Coreia do Norte. Além disso, essa foi a primeira reunião trilateral depois de um hiato de 4 anos. Essas reuniões trilaterais se realizam de forma anual e com sede rotatória entre os países vizinhos e tinham sido suspensas entre 2012 e 2015 por causa do agravamento das relações aqui na região. Então, dá para se dizer que houve um clima de alívio por causa da retomada desses encontros.
Everton, essa foi a primeira visita de um ministro chinês às relações exteriores desde que o presidente Xi Jinping assumiu o poder em 2013, certo? Como foi esse encontro bilateral?
Isso mesmo. A gente tem que lembrar que as relações entre Japão e China andam bastante abaladas por causa das frequentes aproximações de navios chineses às águas japonesas em torno das ilhas Senkaku, chamadas pelos chineses de Diaoyu, um arquipélago inabitado que virou motivo de briga entre os dois países. O jornal Tokyo Shimbun publicou uma matéria citando fontes diplomáticas anônimas, na qual afirmava que o resgate de pescadores chineses feito pela Guarda Costeira do Japão, agora no começo de agosto, encorajou a China a enviar o ministro das Relações Exteriores para essa reunião. A Guarda Costeira retirou tripulantes chineses do oceano depois que o barco de pesca colidiu com um cargueiro e afundou perto das ilhas Senkaku. Então, nessa reunião, o ministro japonês pediu para o colega chinês para que seja respeitada a legislação internacional nas disputas marítimas que o gigante asiático mantém também com outros países vizinhos. A China, por sua vez, expôs o seu ponto de vista sobre os limites marítimos e jogou para o Japão a responsabilidade de se criar laços saudáveis e estáveis com o país.
Essa reunião, então, pôde ajudar na reaproximação entre os dois países, Everton?
É o que se espera mesmo. Esse encontro entre os ministros pode servir como um trampolim para uma reunião entre o primeiro-ministro Shinzo Abe e o presidente chinês Xi Jinping na próxima cúpula do G20, que será realizada na China entre os dias 4 e 5 de setembro, agora no próximo mês. Abe e Xi tiveram apenas 2 encontros desde que ambos tomaram o poder em 2012.
E em relação à Coreia do Sul, quais os principais temas discutidos neste encontro?
Então, o Japão mantém também aí uma disputa com a Coreia do Sul pela soberania das ilhas Dokdo, controladas administrativamente por Seul, mas consideradas por Tóquio como um território historicamente japonês. No entanto, as conversas com o vizinho estão bem adiantadas. O ministro japonês transmitiu ao colega sul-coreano o desejo de Tóquio de consertar os laços de amizade entre os dois países na sequência de um acordo feito agora em dezembro do ano passado, quando o Japão admitiu um crime de guerra e se comprometeu a pagar uma indenização às mulheres forçadas a trabalhar em bordéis para os militares do Exército Imperial Japonês antes e durante a Segunda Guerra Mundial. A Coreia do Sul inaugurou uma fundação no mês passado para apoiar os sobreviventes da guerra e o Japão ficou responsável por bancar financeiramente o projeto.
Everton, e o problema com a Coreia do Norte também foi abordado nesta reunião ministerial?
Foi sim, então. O vizinho norte-coreano aqui é um problema para a região por causa do possível desenvolvimento de uma arma nuclear e também pelos constantes lançamentos de mísseis. Japão e Coreia do Sul condenam as ações de Pyongyang, mas sentem-se frustrados com a falta de pressão sobre o país pela China, aliado de longa data e salvação econômica da Coreia do Norte. Além disso, tem a polêmica da construção de um sistema antimíssil na Coreia do Sul em conjunto com os Estados Unidos. A China diz que esse escudo vai contra os interesses de segurança nacional e já avisou que isso vai aumentar a tensão regional. Seul chegou a repensar no projeto, pois eles não queriam criar um problema com seu principal parceiro comercial, mas resolveu dar continuidade à construção por causa do medo do contínuo desenvolvimento de mísseis pela Coreia do Norte.
Muito obrigada, Everton Tobassi, que participou do Linha Direta desta quarta-feira, 24 de agosto.